Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Lucas, capítulo 8, versos de 1 a 3. Esse é o tema de hoje da campanha. Culto das 9 foi o tema de ontem, vender tudo. E depois você vai perceber como é que o autor não está desconectado, mas qual é a ponte que ele está fazendo aqui. Depois disso, Jesus, passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, os 12 estavam com ele. Repete comigo essa frase, é isso mesmo. Os 12 estavam com ele. De novo, igreja. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Pronto. O autor pegou dois temas ontem e hoje e foi fundo. O tema de ontem, que eu tratei hoje de manhã no culto das 9, é sobre dinheiro, recursos, bens materiais. E eu estava falando o seguinte: esse tema não é para rico. Tem gente que acha que o tema é para quem tem dinheiro, para pessoa rica, e muita gente se exclui. Não é sobre isso, é uma coisa mais profunda. É sobre apego, é sobre carnalidade, inveja, ganância. E depois, na lição de hoje, ele trata da questão de gênero. Ele fala, antes de contar a parábola do semeador, porque é isso que o texto está dizendo, olha para a Bíblia, você tem que ver o contexto. Ele vai contar a parábola do semeador e ele começa, o evangelista começa descrevendo os 12 e mulheres. Então o autor, os autores da nossa série ou da nossa devocional, eles pegam essas duas temáticas, dinheiro e gênero. Pauta recorrente nos dias de hoje, não apenas nas universidades, nas rodas. As questões são muito relevantes, especialmente a questão de gênero. Quem seguia Jesus? Quem estava seguindo Jesus? Os 12 e mulheres. Os discípulos eram todos homens. Mas agora começa a aparecer, seguindo Jesus, não apenas homens. E ele as autorizou. Tem um caso na Bíblia que Jesus não autoriza um homem a segui-lo. Quem foi? Foi o gadareno. Mas vejam o que eu estou falando sobre seguir. Ir com ele, caminhando estrada por estrada. Toda vez Jesus passava no caminho e dizia assim: vem e segue-me, vem e segue-me. Quando o gadareno, envergonhado de estar na sua província, pelos muitos vexames que deu, endemoniado, mendigo, possuído, morando no cemitério, disse a Jesus: deixa eu ir com você. Ele disse: não, volta para a província e conta para todo mundo o que Deus te fez. Então, quando Jesus queria impedir alguém, ele impedia. Os 12 eram os mais íntimos e agora temos algumas mulheres mais íntimas. E é por isso que o nosso autor da devocional está tratando de assunto gravíssimo, sensível, que é o assunto de gêneros. Qual é o relacionamento mais difícil que homens e mulheres têm hoje? Se eu der 5 minutos aqui para o arrazoado, funciona? Se perguntasse para uma outra pessoa do seu lado, ou conversasse com ela, o relacionamento mais difícil que eu tenho é com meu filho, é com meu marido, minha esposa, relacionamento profissional. Qual é o relacionamento mais difícil para o ser humano hoje? O relacionamento mais difícil para o ser humano hoje é com ele mesmo. relacionamento mais difícil para um homem é ele, com a sua identidade. O relacionamento mais difícil para uma mulher é ela, com a sua identidade. Por quê? Porque há uma pregação de desconstrução de identidade. É claro que ao longo dos anos, é inegável, a mulher foi mais oprimida, sofreu mais, ainda tem muitas diferenças sociais a serem quebradas em torno da mulher, mas os homens estão passando também por um momento de degradação e degeneração. A grande sacada do diabo é desconstruir quem somos. E de confundir. Então, o relacionamento mais difícil que a gente tem hoje é com a gente mesmo. Você tem que estar, olhe para o pastor e guarda isso, consciente de quem você é e como Deus lhe fez. E quando Deus fez você, teceu você no ventre, e aqui eu já introduzo tocando, fazendo um tangenciamento seríssimo sobre a concepção da vida. A concepção da vida, ela se dá no ventre, na junção dos gametas, masculino e feminino. Nós tangenciamos a problemática hoje pregada socialmente sobre o aborto. Nós temos que saber quem somos. Eu não posso ficar à mercê da opinião dos professores universitários, das teses dos mestres e doutores. Você tem que saber quem você é em Cristo. Amém ou não, igreja? Porque o mundo vai tentar confundir a todos nós. O que está no cerne aqui da lição do autor, que você vai ler hoje, é a lição de hoje, é a questão dos gêneros. Quem eu sou? E como nós estamos pautados na Bíblia, só tem dois gêneros na Bíblia: macho e fêmea. Com todo respeito a você que pode pensar diferente, eu estou dizendo o que está na Bíblia, desde o texto hebraico do Gênesis até o Apocalipse. E como nós somos seguidores desta palavra e cremos nesta palavra como palavra de Deus, e que a igreja de Cristo está fundamentada na palavra de Deus, e que a pregação do púlpito das igrejas tem que ser de acordo com a palavra de Deus, eu estou declarando para você o que nós pensamos e o que nós cremos. Nós cremos no que está na palavra de Deus. Tem concordância aqui comigo ou não? Está claro? Porque tem um discurso de confusão, de velação, dizendo que a igreja tem que se posicionar. A igreja não tem que se posicionar, ela está posicionada. Ou então ela não é. A igreja só é e é filosofia. É isso mesmo. Que eles gostam de usar a filosofia para confundir. Se ela não está posicionada, ela não é. Ela só é porque está posicionada na rocha, que é Jesus Cristo. Essa é a nossa crença. Então não use palavra para silogismo filosófico. Eu também sei fazer. Nós temos dois gêneros na palavra. Seguiam a Jesus os 12 e seguiam a Jesus mulheres. É claro que as mulheres eram maltratadas naquela época. Elas eram discriminadas, inferiores. Era assim que era visto. Houve dois casos sociais que o Senhor Deus teve que tratar ao longo da história. Atenção, nem toda mazela social era tratada instantaneamente. Isso não existe em alguns pontos. Há duas mazelas sociais que são tratadas ao longo da história e há cartas bíblicas, por exemplo, de Paulo a Filemon, No outro dia, o pastor Humberto fez uma exposição em algumas mensagens desta carta, em que Paulo está tratando o problema da escravidão. Esse é um assunto. O outro assunto é a questão da mulher. Agora, não houve nenhum líder que empoderou, qualificou, admirou, restaurou a posição da mulher na sociedade como Jesus. O respeito que ele tinha à mulher, a maneira como ele se relacionou com a mulher master da sua vida, que foi sua mãe. Jesus vem com uma missão, e isso é feito nas suas palavras, nos seus atos, o encontro com aquela mulher adúltera, como ele a tratou, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, a mulher com fluxo de sangue, como ele a tratou, como ele dignifica. A mulher samaritana é outro exemplo, estou dando o terceiro exemplo, extraordinário de como que Jesus tratou, dignificou, restaurou, curou, abençoou a mulher. E da mesma forma que ele fez com mulher, ele fez com homem. Ele fez com gadareno, ele fez com cego, porque o pecado destruiu, corrompeu toda a visão acerca do macho e fêmea. O pecado corrompeu todo o entendimento social, cultural do macho e fêmea. E Jesus vem então restaurar. Ele fala sobre casamento, ele fala sobre divórcio, ele fala sobre relacionamento do homem e mulher. O apóstolo Paulo é extraordinário. Mulheres, não tenham medo de Paulo quanto a esse tema. Porque a barra que Paulo coloca para o homem é altíssima. A teologia paulina, a exigência do homem no casamento, por exemplo, é altíssima. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Tratá-la como Cristo tratou a igreja, sua noiva. Então, se você é novo na fé, porque os mais experimentados conhecem o texto, Gênesis 1:27 diz o quê? Deus criou homem e mulher. A palavra em gênero macho e fêmea, a sua imagem. Isto é, deu a eles. Quando a Bíblia fala, criou a imagem, não significa que criou igual. Deu-lhes características, atributos que estavam nele e foi entregue a quem ele criou. Então, alguém que é criado à imagem não é alguém igual. Não somos iguais a Deus. Somos criaturas e recebemos na criação características divinas que vieram habitar em nós. Está claro, gente? Quando entra o pecado, no capítulo 3 de Gênesis, tudo que Deus deu e tudo que o Senhor colocou sobre o macho e a fêmea, o homem, a mulher e as suas relações, foi corrompido, foi danificado. Então, aprove a Deus na sua onisciência já ter preparado o plano salvífico que vem em Cristo Jesus. Então, Jesus, quando vem, muitos anos depois, muitos séculos depois da criação, ele restitui, recupera, regenera a imagem e semelhança. Por isso que a Bíblia diz que estamos sendo trabalhados. Paulo usa uma expressão na carta aos Coríntios extraordinária, que ele fala assim: o Senhor está nos trabalhando de glória em glória. A ideia de glória é a ideia de luz. Ele está tornando a gente cada vez melhor, de glória em glória. Isso é um processo de restauração da imagem. Então, quando você se converte, Deus vai fazendo um processo de restauração da sua imagem. Ele os criou, macho e fêmea. Ele entregou a imagem e semelhança. Ou a imagem em semelhança. Não somos iguais a Ele. Ele é Deus, soberano. Mas nós temos atributos que que ele nos entregou. Eu queria que você guardasse uma expressão do salmista que não é só poética, é de ensino, que está no Salmo 139, verso 14. Escuta aí, verso 13 e 14, escuta, vê se bate bem no teu ouvido. Olha o que diz o salmista e vê se isso pode estar na tua boca. Tu criaste o íntimo do meu ser. Gente, vamos parar aqui. Olha que frase, que sentença. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. A mão de Deus na concepção e na formação do feto. Preciso dizer mais alguma coisa? Jeremias diz que no ventre da sua mãe Deus o chama. Eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Queria que você agradecesse a Deus agora por quem você é. Nós vamos passar aqui, se Deus quiser, ainda nos próximos meses, um dos testemunhos mais impactantes que nós vimos. A juventude estava junto, pastor Guilherme, pastor Gustavo, em Chicago, uma mulher que estará conosco no Summit, tetraplégica, ficou tetraplégica, e aquela mulher hoje dirige uma das organizações mais poderosas, e ela falando e fazendo um contraste sobre o corpo dela, absolutamente informe, disfuncional, mas ela contando o que, que Deus fez com ela, e como ela aprendeu a dar graças a Deus, e como Deus a usa do jeito que ela está. Ela não é, ela está, porque um dia, olhe para mim, todas as tuas limitações terão fim, todas as tuas doenças, todas as tuas distorções, todos os teus defeitos, tudo vai ter fim, porque Ele vai pegar tudo isso e vai construir um novo corpo. Há um corpo no céu, há um corpo celestial. Nós vamos ressuscitar com corpos glorificados, imacessíveis, como diz o apóstolo Paulo. Eles não mais apodrecerão, eles serão novos, de um produto novo que vem do trono da graça. Aleluia! Tu criaste, Senhor, o íntimo do meu ser. Então eu quero que você hoje ainda dê graça a Deus por quem você é, por quem Ele te fez. E a beleza dEle, a criatividade. Eu estou impactado nos últimos dias com a criatividade de Deus. Um Deus detalhista, um Deus estético. Um Deus que se preocupava com o friso de ouro da Arca da Aliança, com o detalhe arquitetônico do Templo de Jerusalém, com a veste de um sacerdote. Quando Deus fez você, Ele fez você lindo aos olhos dEle, um modo especial e maravilhoso eu fui formado. Sabe por que a Bíblia diz isso? Para que você dê graças a Deus. É esse tamanho aí, esse jeito aí, essa cara aí que você tinha que ter. Que você não escolheu seu pai e sua mãe. A gente escolhe muita coisa na vida, mas não escolhe onde vai nascer, não escolhe o país, não escolhe a mãe, o pai, a família. Então a Bíblia diz que isso é ato da soberania. Foi isso aí que deu, dê graças a Deus. E vai melhorar. Vai melhorar. Vai demorar um pouquinho, mas vai melhorar. Dá aí teu jeito temporário. Vai dando um jeitinho, mas vai melhorar, porque Ele ressuscitará a gente dos mortos e nós seremos glorificados como foi o corpo de Jesus. Tu criastes o íntimo do meu ser, tu me fez homem, tu me fez mulher, eu sou assim, eu fui criado assim. E Ele é um Deus de coerência, o que Ele deu do físico, Ele deu na alma. Mas as distorções vêm do mundo, as pregações alienantes, querendo confundir a sua identidade. Não, Deus fez assim, é só olhar no espelho. E trate com o Senhor todas as distorções. Pode dizer para Ele o que você gosta e o que você não gosta. Pode fazer o que você quiser. mas agradeça, porque a mão de Deus esteve no ventre da tua mãe. Mulheres e homens têm valor, papéis, valor é o mesmo, papéis são diferentes. A constituição física é diferente. É interessante que hoje forçam tanto a barra da questão da igualdade, e a igualdade tem que existir enquanto pessoas, enquanto seres humanos, mas às vezes querem atribuir coisas que têm caracterização no corpo de um homem e no corpo de uma mulher. Mas há uma forçação de barra, não é por aí que nós vamos vencer isso. Existem características hormonais, musculares, esqueléticas, físicas de um homem e de uma mulher. Isso é real. Mas vejam como a arquitetura filosófica, existencial hoje, tenta distorcer isso e mudar isso. Nós temos uma brincadeira terça-feira lá no conselho, em que eu disse assim: os homens do conselho vão pegar as cadeiras das meninas e vão botar aqui na frente. Aí alguém disse assim: ué, mas não é igualdade? Falei: é, mas você é mais forte que ela, então pega, você tem mais músculo, tem uma consistência esquelética diferente. Aí elas todas estavam quietas. Eu perguntei: estou certo ou errado? Está certo, pastor. Você quer pegar a cadeira? Não. Nenhuma queria. Isso é um detalhe simples. Estão querendo nos confundir, mas não vão conseguir, porque nós temos um manual criado e desenvolvido pelo fabricante. O manual do fabricante está aqui, ó. Abre o manual do fabricante. Esse aqui é teu tutorial. Tutor da sua vida, é o Senhor, é o que ensina. Então diz o texto que os discípulos e as mulheres. Mas diz umas coisas aqui sobre as mulheres que eu quero chamar a atenção. É um momento em que o texto se solta um pouco da figura dos 12 e vai para a figura das mulheres. Versículo 2 diz que essas mulheres eram cheias de gratidão. Será, homens, que isso é uma característica mais forte na mulher? Vocês acham isso? Será que podíamos fazer uma enquete mental aqui sem levantar a mão? As mulheres são mais agradecidas do que os homens? Os homens são mais mal agradecidos? As mulheres falam. O homem não vai falar nada. Jesus, na sua sabedoria, quando ressuscitou, fez o quê? Quando as meninas vieram ao túmulo, disse: contem para todo mundo. É dar mel na boca. Elas saem dali em dois palitos, como dizem os adolescentes. O mundo já sabia que Jesus tinha ressuscitado. Membro do conselho. As mulheres que seguiam a Jesus haviam sido curadas de espíritos malignos, olha isso, e de várias enfermidades. Havia um sentimento de gratidão. E quando há, guarda isso no teu coração, sentimento de gratidão, você cria um bloqueio espiritual, psicológico, contra a murmuração. Quem é grato não murmura. Quem é grato tem a característica da resiliência, do entendimento. Quem são as mulheres citadas aqui? São três. Olha para o texto. A primeira é Maria Madalena. Na verdade, Madalena é um codinome, não é sobrenome. É Maria de Magdala, porque ela era da cidade de Magdala. Diz a história bíblica, aliás, essa mulher é importantíssima. A gente, quando vê uma mulher muito citada na Bíblia, é porque essa mulher teve muita relevância. Ela era uma seguidora fiel de Jesus. Mas vejam, dela foi liberto 7 demônios. Está aí, verso 8, ou verso 2, capítulo 8. Você sabe que é ter a libertação de 7 demônios que atormentavam sua vida? Não, não é isso não, é meu pai, meu marido, meu tio, não, não eram esses demônios, não, eram outros, mais poderosos. 7 demônios. Depois diz que ela estava junto com Jesus na cruz. Olha que mulher audaciosa. Ela podia ter tido medo que Pedro teve, os caras arparam. Há um texto na Bíblia que diz que não ficou um. Mas as mulheres continuaram. Quem estava aos pés da cruz eram mulheres. Depois diz que ela foi e estava presente no sepultamento. Maria de Magdala. Mateus 27. Em Mateus 28 diz que ela chega cedo ao sepulcro para ungir Jesus. Olha que devoção. Olha que dedicação. Cadê os homens aqui? Os discípulos. Tudo com medo. Vocês acham mulher mais corajosa que homem? Para sentir dor? Eu estou causando aqui, eu vou criar uma divisão de gênero dentro da igreja. Daqui a pouco vocês vão se atracar aqui dentro. Chegou cedo ao sepulcro e foi a ela que apareceu Jesus. E disse para ela e para elas que estavam ali: digam às mulheres, digam aos homens, diga a todo mundo que eu ressuscitei. Maria de Magdala tinha uma gratidão, uma convicção de quem ele era e o que ele foi para ela. Mulheres que estão aqui, agora eu quero me dirigir a vocês, tenham isso no coração. Agora é uma palavra para mulheres, que vocês sempre tenham gratidão e compromisso com aquele que as salvou. Não há ninguém que ame vocês mais do que Jesus. Não há ninguém mais que dignificou você. E a todas as mulheres, ele ama a sua vida. Ele teceu você no ventre da sua mãe. Jesus. A outra mulher que aparece ali é Joana. Veja como Jesus atingiu classes sociais diferentes. Primeiro eu falei de uma mulher possuída por demônios, que era pobre, não tinha como ela ser uma mulher mais abastada, pelas características com que ela vivia, onde ela vivia, como ela vivia em Magdala. Agora tem Joana. Joana era a mulher do gerente financeiro de Herodes. É outro nível social. Essa mulher certamente teve outra educação, ela viu outras coisas, ela era da alta sociedade, dama da corte. Alguns estudiosos da Bíblia creem que Joana é a mulher do comandante citado no Evangelho de João, capítulo 4. Joana, que representava ou estava associada ao governo romano, está aos pés da cruz. É muita força. Ela podia ser presa, ela podia ser tida como traidora do império, ela está ali. E a terceira mulher, Susana. Todas três estão aí na Bíblia, que a Bíblia diz que era gente simples do povo. Quando nós olhamos na Bíblia esse assunto, que o texto está discorrendo dos 12 e vem falando dessas mulheres, nós aprendemos algumas coisas, que Jesus Cristo pôs fim às diferenças. Amém, igreja? Paulo diz assim: em Cristo e sobre Cristo e por Cristo e em Cristo não há diferença entre homens e mulheres, todos são um em Cristo. Estas mulheres que estão aqui jamais estariam juntas se não fosse por causa de Jesus, porque a classe social delas era completamente diferente. Outra coisa que a gente aprende, que você tem que guardar no coração, que ele, tanto de homens quanto mulheres, ele curou feridas. As mulheres procuram muito mais ajuda do que os homens. As mulheres buscam mais ajuda terapêutica e médica do que os homens. Nós tivemos muitas deformações na nossa educação, nessa visão de que o homem tem que ser forte, que isso era confundido com a macheza. E o homem, a ele não é dada a oportunidade de vulnerabilidade. Então isso é uma questão histórica, cultural. A mulher não. Além dela já ter características hormonais, emocionais diferentes, ela chora mesmo. Mulher chora até no gol do time adversário. A sensibilidade. Ele vem curar as feridas. Então, você mulher, você homem, que foi abusada, abusado. Você mulher ou homem, que foi abandonada e abandonado. Impediram ou frustraram a tua infância, o teu crescimento. Te chamaram de incapaz. Destruíram a tua autoestima. Destruíram. E toda vez que a autoestima de uma pessoa é destruída, você gera a impossibilidade dela ser. Ninguém pode ser se a sua autoestima está achatada, está baixa. Porque ela nunca acredita em si mesmo, ela não consegue fazer uma prova, ela não consegue se relacionar, ela não consegue se colocar na sociedade. Por quê? Ela foi esmagada. A acusação, a culpa, eu quero dizer aos irmãos que Jesus curou todas essas coisas com homens e com mulheres na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele restitui o valor do gênero. Porque hoje, especialmente hoje, e eu volto, pastor Clóvis, a tocar no aspecto do homem, o homem também está sendo desconstruído. A visão de hombridade do homem está sendo afetada. Ao ponto de ele não saber, e muitos não saberem quem são, e não entenderem o seu papel. Lembra de uma coisa e guarda no coração: vencer a disputa ou a crise de gêneros não se resolverá com a troca de papéis. Não sei se eu me fiz claro com esta frase, mas eu vou tentar melhorar. O fato de você querer eliminar a diferença não significa que você tem que aniquilar o papel de quem você é. Se você é macho ou se você é fêmea, há papéis definidos. E é só isso. Mas ao homem, e o homem hoje está sendo, sofrendo um dano de distorção. Como, por exemplo, ele perde a autoridade familiar, pastor Clóvis. E a Bíblia é tão clara quando diz assim: Cristo é o cabeça da igreja, e o homem se torna o cabeça da família e da mulher por causa de uma liderança espiritual. E não para ser autoritário, agressivo, perverso, manipulador, controlador. Não é nada disso. Há uma distorção. Tu me formaste no ventre. Glorifique o Senhor, homens e mulheres, é esse o assunto de hoje, na nossa campanha de 40 dias. Outro aspecto importante, e ele vai, o evangelista vai caminhando, tocando na mulher, falando das três que seguiram Jesus de perto, discípulas. Ele diz que elas serviam Jesus com seus bens. Serviam Jesus com seus bens. Aqui eu encontro o ponto, pastor Tiago estava no culto das nove, o ponto de correlação da lição de ontem, vem de tudo, com a lição de hoje, pastor Gustavo. Há um ponto de contato, de objetivo aqui. Primeiro ele fala da questão do dinheiro, da riqueza, e depois ele fala de gênero. Porque diz o texto que elas sustentavam o ministério de Jesus. E aqui parece que é uma coisa interessante: os homens gastavam, as mulheres poupavam. Nesse texto aqui, pelo amor de Deus. elas eram responsáveis em suprir as necessidades de Jesus. Por que tem relação com a história do jovem rico, da lição de 9 horas, da mensagem de 9 horas, que foi a de ontem? Porque o problema não é de quem é rico, o problema é material. Nós somos carnais. Nós somos carnais e nós geramos no coração as coisas da carne. Todo mundo gosta de muito dinheiro, todo mundo gosta. A carne gosta do conforto, dos melhores bens, das melhores roupas, dos melhores carros, da tecnologia, isso custa dinheiro. Aí você pergunta, pastor, é pecado gostar disso? Depende. Depende quando eu peguei isso e coloquei no trono do coração. Aí a Bíblia diz que o dinheiro se torna uma entidade chamada Mamon. Mamon é uma palavra grega que significa dinheiro e era um deus no Oriente Médio. Mamon está no centro da sua vida? Pessoas que têm inveja do que o outro tem, inveja da casa, do carro do outro, pessoas que não podem saber a notícia de que a Apple lançou um telefone novo, tem que comprar, ou a turma da Samsung. As questões materiais no centro, dividindo famílias, dividindo casamentos, dividindo pais e filhos, dividindo a igreja. Porque toda a problemática da carne do mundo chega na igreja, porque somos também carnais em processo de cura. Então não se espante quando você ouvir uma notícia de uma questão de dinheiro que infelizmente entra no seio do mundo evangélico. A questão do dinheiro é uma questão de entidade, é uma questão espiritual. Como é que Deus combateu e combate isso? Jesus disse que é melhor dar do que receber. O exercício do compartilhar com o outro aquilo que ele me deu. Isso é Bíblia. Por isso, tanto valor aos hospitaleiros, a quem hospeda, a quem abre o seu, a sua casa, um dia entregou sua cama, sua roupa de cama, sua mesa de café para alguém. Há uma honra na Bíblia àqueles que hospedam pessoas. Isso era uma prática comum na época do Novo Testamento, que não é hoje, por razões de violência e etc. Mas tem muita razão de egoísmo, de materialidade, de mamon. Então a lição de vender tudo, que foi ontem, e preguei no culto de hoje às 9, tem a ver com isso. O contraste entre mulheres que cuidavam, que davam, que abriam o bolso, o coração, captavam, pastor Clóvis, elas captavam recursos. Elas não tinham, elas captavam. Talvez Joana deva ter pedido alguma coisa em casa, mas as outras captavam recursos. O contraste entre elas e o problema do jovem rico, que levou para casa a maior pobreza que um ser humano pode ter, a falta de Jesus. Quando a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas, é a mesma coisa, é uma maneira de combate. Combate à carnalidade, ao egoísmo, à avareza, à cobiça. Deus não precisa de dinheiro, meu amigo. Mas deu a nós a responsabilidade dupla de proclamar o Evangelho, não entregou aos anjos, e de sustentar a obra. Vocês sabem como fazer. Vocês sabem como fazer para manter a casa de oração aberta ou fechada. Vocês sabem. Só que nós estamos aqui debaixo de ordem, debaixo de coerência. É por isso que nós dizimamos, é por isso que nós ofertamos. Isso é um exercício fantástico, poderoso, para quebrar o mamom do coração. Eu hoje de manhã pedi à congregação, depois da palavra, que colocasse uma de suas mãos num bem que tivesse perto de si, a chave de um carro, um telefone celular, um anel, colocasse e entregasse, consagrasse, não aquele objeto, mas consagrasse o coração. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tirar mamom do trono e colocar o Senhor Jesus. Quando você colocar o Senhor Jesus, de nada você terá falta. E aqueles a quem Deus tem dado mais, aleluia, isso não é pecado, não há pecado em ser rico, há pecado quando a riqueza senta no trono do coração. Não obstante o fato de que na história da igreja, a grande maioria que sustenta são pessoas simples e pobres. Mas graças a Deus, porque alguns, a quem Deus tem dado muito, tem tido visão de fidelidade. Eu disse que eu estava vendo um documentário que está no Netflix sobre o Bill Gates. Como ele se mexe para fundar, ele é metido em um monte de coisa, de organizações humanitárias, de criação, de ciência, de tecnologia para melhorar a vida das pessoas. É interessante aquele negócio. Eu não sei nem se ele é crente, eu sei que ele está tentando fazer alguma coisa. Recebeu muito. Quem tiver mais, reparta com quem tiver menos. Eu não sei quantos pares de sapato você tem, quantas roupas você tem. Eu sei que nós todos que estamos aqui, temos mais do que precisamos. Nós temos mais do que precisamos. Sim ou não? Você pode chegar no seu armário hoje e escolher que roupa você vai vir para a igreja. João Batista não podia. Só tinha uma. Esse combate à carnalidade, às nossas vaidades. Mas principalmente o combate a quem está no trono. E é aqui que está a correlação da lição de ontem com a lição de hoje. Ele diz assim, vende tudo. Vende porque elas venderam tudo. Ué, mas elas não tinham nada. Venderam significa que elas abriram mão desse sentimento para colocar outra pessoa no trono do coração, que foi Cristo. Vende tudo. Não, vende tudo não é sair daqui e distribuir seus bens com a igreja, ou quem quer que seja. Não é isso. A menos que Deus fale alguma palavra específica. Mas não é isso. Vende tudo é renuncia. A ganância, a avareza, vende tudo, significa colocá-lo no trono. Há uma obra que você e eu podemos sustentar. E o conceito de ser rico, ele é relativo. Ele depende do ponto de vista social em que estamos. Ele depende do ponto de vista social em que estamos. Se você fosse comparar a Elon Musk, é uma coisa. Você é um miserável. Diante do primeiro provável trilionário da Terra. Mas quando você se compara à maioria que vive nas comunidades pobres, em cima dos esgotos, nas palafitas, você é rico. O conceito de riqueza é muito relativo. Por isso que Jesus, quando fala com o jovem rico, ele não está necessariamente condenando o fato dele ter. Ele está condenando o fato de quem ele era. E o texto declara que quando Jesus lhe faz a proposta da venda, vende tudo e vem, aquele grande teste que ele é reprovado, diz a palavra que ele sai triste. Não há qualquer outro comentário. Ele não fala de novo com Jesus. Ele que conversou tanto com Jesus. E tem um negócio interessante ali. A Bíblia é linda. Jesus disse a ele, sabe os mandamentos? Aí Jesus citou o oitavo, o quinto. Ele foi citando. não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não minta, tal. E aí, o rapaz disse assim, eu tenho praticado isso tudo. E tinha mesmo, ele estava ali, eu creio, numa sinceridade religiosa muito grande. Aí Jesus foi lá no íntimo, como ele sempre vai, e disse assim, está te faltando uma coisa. O que estava faltando? Ele quebrava o primeiro mandamento. Ele quebrava o mandamento mais importante. Qual é o mandamento mais importante? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. De todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Então não vem com essa que não tem entendimento. Tem entendimento. Amor é entendimento. Amor não é só sentir o calor. É entendimento. É lógica, é racionalidade, amor também é isso. E ele disse para o jovem, você quebra o primeiro mandamento, vende tudo, porque o primeiro já foi para o ralo. Você ama mais dinheiro e coisas do que a mim, do que a Deus. E o problema é esse, como jovem rico, a gente corre risco de estar quebrando o primeiro mandamento. Ah, mas eu cumpri o segundo, o terceiro, o quinto, o décimo. Aí a palavra diz assim, quando você quebra um, você quebrou toda a lei. Você joga toda a escada embaixo. Só a graça. Por isso que é só a graça. Só a graça. O jovem rico foi embora com a sua maior pobreza. Ele não tinha Jesus. Como é que eu posso sustentar a obra, pastor? Como? Recursos, orações, serviço, obediência. Eram as mulheres que estavam com o Senhor, que providenciavam as coisas. Nem sempre, os melhores discípulos de Jesus estavam no palco dos 12. Nem sempre. Essas três citadas na Bíblia, e se estão na Bíblia, foram muito relevantes. Maria de Magdala, Joana e Susana. Homens e mulheres. Eram 12 e eram elas. Discípulos e discípulas. Seguindo, servindo, sustentando, amando. Quem está atrás ou quem está sentado no trono do coração? E uma coisa interessante, vou ganhar mais 2 pontos aqui com as mulheres. Os inimigos de Jesus do Novo Testamento eram homens. Mulheres que têm o coração como Deus fez, homens que têm o coração como Deus fez. Vamos seguir. Vamos ser discípulos e discípulas, como diz assim, no texto, no cabeçalho da lição de hoje. Siga como eles, como elas. Mas para isso tem que destronar mamom do coração. Feche seus olhos e ore a Deus. Ore ao Senhor. E peça a Deus para tirar do seu coração, da sua vida, esse sentimento que às vezes você tem, que vem de inveja do outro, do que o outro tem. Tem gente que inveja até o ímpio. E o Salmo 73 ensina a não invejar o ímpio, porque ele não sabe o fim que ele vai ter. Problema de apego a dinheiro. Um dia, meu irmão, minha irmã, você vai embora deste mundo voltando ao pó e nada levará. Foi a única vez que Jesus disse, usando essa expressão, louco, 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 se hoje te pedirem a tua alma o que tens preparado, para quem será? O que adianta ganhar o mundo inteiro? Todos os bens e todas as riquezas e perder a sua alma. não deixa Mamon sentar no trono, e se tiver agora, pede para sair, e diz: esse trono é de Jesus, esse trono é de Jesus, eu quero ser discípulo, discípula. Aqueles homens também renunciaram às suas empresas para seguir o Senhor, o chamado do discipulado. Ó Deus, obrigado por essa palavra, Senhor, por esses textos desse domingo tão lindos, tão profundos. E nós vimos agora, Pai, que homens e mulheres te seguiam. O Senhor não impediu aquelas que o Senhor curou, que o Senhor libertou, que o Senhor dignificou. Homens e mulheres que renunciaram a si mesmos. Pai, aqui estão homens e mulheres que são teus, que amam aquilo que o Senhor os deu como identidade de gênero. E Pai, abençoa para que todos nós tenhamos sentado no trono do nosso coração o Senhor Jesus. A Ele, para Ele são todas as coisas. Obrigado porque Tu nos teceste no ventre, Senhor, e que todo trauma, toda dor que ainda possa habitar o coração dos meus irmãos e irmãs seja vencido agora em nome de Jesus, e que todos nós vejamos como de maneira maravilhosa fomos formados. Como o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia e a sua bondade de geração a geração. Ajuda-nos a sermos discípulos e discípulas que te amam, que te servem e que têm gratidão como aquelas três mulheres no fundo do coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fique em pé onde você está. Feche seus olhos ainda em oração e agradeça. Obrigado, Senhor. Obrigado por quem sou. Obrigado pelo que fizestes em mim. Obrigado porque antes da minha salvação, o Senhor teceu o meu corpo no ventre da minha mãe. Obrigado, Senhor. Eu não escolhi aquela casa onde eu nasci, mas o Senhor me deu este presente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E que o Senhor Jesus esteja sentado no trono, porque Tu és o meu dono. Tu és o meu dono. Tu és o meu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é maravilhoso. É tudo por Ele e para Ele.